crianças e adolescentes que têm o direito a gerir o dinheiro que resultou do esforço e do trabalho dos outros. Antes dessas mesmas crianças e adolescentes estudarem e trabalharem para depois saberem gerir o produto do seu próprio esforço. Chama-se a isto subversão mental das nossas sociedades. Os professores têm de ter consciência que são as principais vítimas, mas também as famílias, por causa de experiências mentais desastrosas que os filhos trazem das escolas. Paradoxal é que a generalidade dos professores pertence a gerações que aprenderam que primeiro tinham de estudar e trabalhar, só depois tinham o direito de gerir o fruto do seu próprio esforço. Foi assim que esses professores promoveram a sua autorresponsabilidade e o seu inquestionável mérito profissional e cívico. As cotas no acesso ao 5º e 7º escalões da carreira docente materializam a humilhação dos professores pelo poder socialista. Nestas e noutras batalhas, o Chega não hesitará na defesa dos professores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Vamos dar agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares do Livre, que tem um minuto, e queremos pedir que se contenha tanto quanto possível no seu tempo. Muito obrigado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas deixe-me notar que é precisamente estranho pedir a quem tem um minuto que se contenha, porque não será no meu minuto que vamos gastar muito tempo à casa. De qualquer forma, o que temos para dizer é muito rápido e muito consistente com o que dissemos antes, mesmo que a extrema-direita não goste. A maneira de conseguir que não percamos professores é tratando bem os professores que temos e, portanto, removendo tanto quanto possível os obstáculos de incerteza, de instabilidade e de precariedade nas carreiras docentes, incluindo aqueles que são representados por estas vagas artificiais, estas cotas, no acesso ao 5º e ao 7º escalão de docentes. Não são o único problema, mas são um dos grandes problemas no incentivo que nós devemos dar à profissão e à vocação de professores. É por isso que acompanhamos, no espírito, as propostas que os peticionários fazem e, nesta legislatura, em várias iniciativas do LIVRE, as apoiaremos e votaremos a favor também das propostas aqui apresentadas pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelo PAN em 1 minuto e 4 segundos, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Fica registado e exaltado também. Muito obrigado. Vamos então para agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Agostinho Santa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, com todo o apreço e louvando a iniciativa cidadã, saúdo os peticionários que, em número superior a 14 mil, quiseram trazer à Assembleia da República o retrato verbalizado de uma sua preocupação e anseio. Não se arredando do teor da fundamentação da petição e acompanhando-a nos seus termos, alcances e projeção de efeitos, o presente debate estende-se a dois projetos de resolução do PCP e do BE e a um projeto de lei do PAN. Referenciamo-nos, por isso, sem especificação, aos quatro impulsos escritos de discussão que se irmanam no objeto e na intenção, contra a imposição de vagas no acesso aos 5º e 7º escalões da carreira docente. Não nos ouvirão diminuir expectativas dos docentes quando se batem por uma progressão tão gratificante e tão motivadora quanto possível na carreira em que se cumprem como promotores profissionais de uma escola de valores e de desafios, ela e eles, funcionalizados aos interesses dos alunos. Isto não significa que, sem mais, se trata esta matéria por si só como uma afirmação dogmática da sua bondade absoluta e se isole de todo o complexo em que se insere dentro do trajeto profissional dos docentes e da realização do projeto, do processo educativo. O pior que se podia fazer seria embarcar no discurso simplista e populista de se não equacionar mais nenhum fator quando sabemos que os há e se interpenetram de tal forma que se não pode esquecer um mecanismo vital global correndo a procurar reparação milagrosa de uma só peça. Ou seja, a matéria de que falamos, por mais inquestionável que se julgue, não pode ser apresentada a quem exerce a competência legislativa, fiscalizadora ou executiva, desligada de tudo o resto, esperando o tratamento casuístico e não situado. Desde logo, não se pode elevar esta questão a uma máxima conclusiva de que está no exercício do poder, de que quem está no exercício do poder ou o suporta politicamente, ao não a resolver de uma assentada, desvaloriza a docência, indignifica a profissão que torna pouco atrativa e fragiliza, em última instância, a escola. Comece por se reconhecer que quem governa a educação, desde 2016, assumiu o objetivo central de garantia do equilíbrio virtuoso entre a procura da valorização e estabilidade da profissão docente e a eficácia na gestão dos recursos disponíveis, não ilimitadamente expansivos. Nos últimos 6 anos, cumprindo este princípio, muito já foi feito, tendo o Governo determinado o fim da bolsa de contratação de escola, a extinção da famigerada, não sei se se lembram, PAC, Prova de Avaliação de Conhecimento e Capacidades, o fim da requalificação de docentes, a vinculação de muitos milhares de professores, a mitigação do mecanismo conhecido como norma travão, a minimização de efeitos do congelamento das progressões, o reforço nas escolas do horário do crédito horário, a criação de condições de destaque-se de acesso aos 5º e 7º escalões. E aqui aportados, apetece perguntar, então um governo que foi capaz de determinar isto tudo e mais, não acaba facilmente e de um golpe só fulminante com o mecanismo da limitação de vagas em causa neste debate? Recuperemos o tal princípio central do equilíbrio virtuoso, que não pode ser liquefeito por varinha mágica que traga o contentamento imediato. Será que o governo cristalizou nesta inevitabilidade, nada tendo feito evoluir? Claro que não. Enfrentou o problema, sempre ponderando os dois termos da equação, articular expectativas de desenvolvimento da carreira com perspectivas de sustentabilidade, pesando as necessárias disponibilidades orçamentais. E assim procedendo, como propósito matricial de ação, recuperou o espírito de acordo negocial estabelecido em 2010 entre o Ministério da Educação e as organizações sindicais, em que a solução aceite foi a da progressão faseada, aproximando a 50% e a 33% o número de vagas a abrir em cada ano, respectivamente, para acesso aos 5º e 7º escalões, para professores com avaliação de desempenho bom, acrescendo a todos os com avaliação de muito bom, excelente, sem limitação de vagas e automaticamente já progrediram. Nesta conformidade foi possível em 2018 a transição de um total de 86,90% para o 5º escalão e de 62,55% para o 7º escalão. O cumprimento das referidas percentagens acordadas com estruturas representativas dos docentes tem implicado o aumento continuado e sustentado do número de docentes efetivamente abrangidos, incluindo os que progrediram sem dependência de abertura de vaga, numa percentagem que varia
tem
de 2018 a 2021 entre 76% entre 76% e 87% para o 5º e 7º escalão. Onde está, assim, a imputada insensibilidade do Governo? Onde está a desvalorização da docência? Onde está a indignificação da profissão? Onde está a fragilização da escola? Não, certamente, do nosso lado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Santa. Para uma intervenção, tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por saudar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os mais de 14 mil subscritores da presente petição. Com uma palavra de reconhecimento pelo trabalho e resiliência dos professores e educadores, continuam à espera de soluções para os problemas que se acumulam ao longo de anos, designadamente nestes 7 anos de governação socialista, que vão iludindo com medidas paliativas que não resolvem apenas adiam o inadiável. Mas a reflexão que é preciso fazer é como chegamos aqui. O que leva hoje os professores a abandonarem a profissão e os jovens a não quererem optar pela via do ensino? E a resposta é apenas uma. É que este é um problema estrutural que tem de ser resolvido de forma séria e responsável, através de reformas de que o país precisa como de pão para a boca. Aliás, como o PSD há muito vem alertando, mas que quem está no poder continua a assobiar para o lado. Cria grupos de trabalho ou comissões de acompanhamento, mas reformas dos setores essenciais nem vê-las. Portugal é um dos países da OCDE onde as desigualdades sociais mais se acentuam no percurso escolar dos alunos. Milhares de alunos continuam a ficar para trás por incapacidade de resposta atempada e eficaz por parte de quem governa. A carreira docente atravessa uma verdadeira crise que o governo de António Costa não quis antecipar, apesar das evidências e avisos que foram sendo feitos ao longo do tempo. O governo há muito que dispõe dos dados sobre esta matéria, mas prefere enfiar a cabeça na areia e não apresentar soluções capazes de ultrapassar a crise instalada em diversos setores públicos, nomeadamente na educação, com milhares de alunos sem aulas, pelo menos a uma disciplina, prevendo-se que a partir de setembro possam ser 110 mil, o que terá consequências desastrosas nas suas aprendizagens. E aqui chegados, não se consegue compreender como é que PCP, Bloco de Esquerda e PAN, que apresentam hoje estas iniciativas, não conseguiram fazer constar das suas exigências para a viabilização dos vários orçamentos do Estado a progressão dos docentes de que aqui falámos. Pois, no caso concreto, estamos a falar de constrangimentos criados em 2018, no tempo da geringonça, e as responsabilidades políticas existem para serem assumidas e não para fazer de conta. Porque não foi a fazer de conta que António Costa, em 2015, mesmo perdendo as eleições, quis governar.
Isso.
E para isso contou com o apoio do PS, PCP, Bloco de Esquerda e depois do PAN. Em torno do milagre das rosas, enchendo a boca com o fim da austeridade. Mas 7 anos passados, nem milagre, nem pão. Apenas rosas. Mas rosas com os espinhos da austeridade, das injustiças, da perda do poder de compra e da maior carga fiscal que há à memória. Senhoras e senhores deputados, é urgente a aposta numa competente e contínua formação dos professores. É urgente a revisão do sistema de avaliação para que deixe de ser um mero torniquete administrativo e dignifique a missão do professor e educador, privilegiando o mérito e não o brutal aumento da burocracia a que temos assistido, que retira tempo de qualidade aos docentes para prepararem as suas aulas. Estas são questões que têm de ser abordadas de uma forma séria, integrada e rigorosa, ouvindo os seus representantes e promovendo uma adequada revisão do Estatuto da Carreira Docente. Porque nestes anos de geringonça reverteu-se tudo, prometeu-se tudo, mas vai-se a ver e nada. E fruto destas políticas erráticas e constantes cedências à esquerda radical, hoje temos um país em que as desigualdades sociais, ao contrário do que a esquerda apregoa, estão cada vez mais acentuadas. O país precisa de competência, de exigência e eficiência na gestão e organização dos serviços públicos, aproveitando a utilização das verbas do PRR, na valorização dos seus profissionais e das condições de trabalho, promovendo assim serviços públicos de qualidade a quem a eles recorre. E como afirmou o Sr. Primeiro-Ministro na sua tomada de posse, e passo a citar, a maioria absoluta que nos foi concedida não significa poder absoluto. Pelo contrário, a maioria absoluta corresponde a uma responsabilidade absoluta para quem governa. Portanto, está mais do que na hora de assumir as suas responsabilidades e, a vez de iludir, solucionar.
Tem
e não continuar
senhor
a deixar os portugueses entregues à sua sorte. Muito obrigada.